Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova projeto que estende prazo para quitação de dívida rural. Em audiência pública, a ministra da Saúde anuncia expansão do atendimento pelo SUS. Plínio Valério cobra investimentos em rodovias no Amazonas. Boa noite. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que estende o prazo para o pagamento de dívidas de produtores rurais e também a criação do Prêmio Alisson Paulinelli para iniciativas de produção sustentável. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o projeto de lei para prorrogar o pagamento de financiamentos de crédito rural em caso de prejuízo por queda nos preços dos produtos. Apresentada pelo presidente do colegiado, senador Alan Rique, do União do Acre, a proposta permite a prorrogação por até 3 anos das parcelas referentes ao período de agosto de 2022 ao fim de dezembro de 2023. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apontou os motivos que levaram à apresentação da medida, que ainda precisa ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser enviada da Câmara dos Deputados.
A iniciativa se mostra extremamente relevante para aliviar produtores rurais que se encontram em situação de inadimplência em decorrência de sua perda de capacidade de pagamento advinda da queda dos preços de sua produção. Em muitas situações, esses produtores rurais enfrentaram custos de produção muito mais significativos do que a média histórica e se encontram em situação de insolvência.
A comissão também aprovou o projeto que cria no Senado o Prêmio Alisson Paulinelli para iniciar ativas de produção sustentável de alimentos e que contribuam para a segurança alimentar no Brasil.
Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou expansão do atendimento pelo SUS com investimentos de R$ 41 bilhões de reais em 2024. Ela participou de audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Entre as prioridades da pasta, ela citou a ampliação da atenção primária e especializada, fortalecimento do complexo industrial da saúde, em especial das vacinas, expansão da saúde digital, a universalização do SAMU e a reativação da farmácia popular e do programa Mais Médicos. Também destacou o lançamento do programa Saúde Consciência.
Por isso dizemos a ciência voltou, mas ela voltou no Ministério da Saúde com o compromisso de avanços no Sistema Único de Saúde para a garantia da vida e da saúde da nossa população.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, ressaltou a aprovação pelo Congresso da PEC da Transição, que viabilizou muitas ações do Ministério da Saúde.
Foi exatamente por dar esse novo arejamento que algumas dessas ações e iniciativas possíveis se deu.
Respondendo a senadores quanto à posição do Ministério da Saúde sobre aborto e liberação de drogas, a ministra Nísia Trindade disse que o Parlamento decide e o Executivo cumpre as leis aprovadas.
E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou seu plano de ações até 2024. A repórter Luana Viana tem os detalhes.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano com 14 ações para os anos de 2023 e 2024, proposto pela relatora Camila Jara, deputada pelo PT do Mato Grosso do Sul. Uma das atividades previstas é a audiência pública sobre raça e gênero no mês de novembro, da Consciência Negra. A presidente da comissão, Augusta Brito, do PT do Ceará, afirmou que é imprescindível incluir as mulheres negras no debate sobre a violência doméstica.
Já que você falou de segurar na mão, e eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu estava participando de um seminário com o Sindicato de Jornalistas do Ceará, e uma mulher negra teve uma fala, e ela disse o seguinte: acha lindo a gente dizer que ninguém solta a mão de ninguém, que concorda com isso. Aí ela disse assim: mas na minha mão ninguém me segurou ainda.
Outra meta do plano de ações é estimular a abertura de procuradorias da mulher nos estados brasileiros que ainda não possuem esses órgãos.
E seguiu para análise do plenário o projeto que regulamenta a profissão de músico-terapeuta, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Esse profissional usa a música e seus elementos como meio terapêutico em hospitais, clínicas e escolas para promover a saúde, a qualidade de vida e a aprendizagem, atuando nos aspectos físico, mental e social das pessoas. Ao destacar os efeitos positivos da musicoterapia no tratamento de distúrbios do desenvolvimento infantil, no auxílio de reabilitação de lesões cerebrais e para aliviar a dor e o desconforto em pacientes com doenças crônicas como câncer, o relator Flávio Arnes, do PSB paranaense, apelou pela rápida sanção da proposta.
Quero parabenizar todos os profissionais que estão aqui e pelo Brasil e que se dedicam a esta área tão importante que é a terapia pela música, musicoterapia. Isso é muito importante e faço apelo, né, para que seja sancionado e passe a fazer parte da realidade em nosso país.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a importância da criação das debêntures de infraestrutura, aprovada pelo Senado e que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Ele ressaltou que esses papéis têm o objetivo de captar recursos do mercado para investimentos exclusivamente em infraestrutura. Confúcio ressaltou ainda as vantagens que o transporte ferroviário tem em relação ao rodoviário, no escoamento da produção e na redução dos custos.
Estradas de chão no Mato Grosso, os atoleiros horrorosos, as dificuldades, os prejuízos de carga, o desperdício de grãos que vão caindo, se perdendo nas rodovias, tudo isso prejudica e tira mais da lucratividade do empresariado brasileiro.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB, destacou a demanda de entidades representativas do Amazonas por investimentos na infraestrutura da região norte. Documentos nesse sentido foram encaminhados ao Ministério dos Transportes, bem como a outras autoridades federais e estaduais. De acordo com o parlamentar, a ênfase maior foi dada ao asfaltamento e manutenção das rodovias BR-319, BR-174 e BR-163.
Sem que estejam transitáveis, não teremos como assegurar a mobilidade da população de toda essa região, nem a prosperidade tão almejada por todo mundo.
E o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, questionou um possível aumento de 150% do valor do fundo eleitoral para o pleito de 2024, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. Segundo ele, nas eleições de 2020, R$2 bilhões foram destinados a esse fundo. No projeto do orçamento de 2024, o governo federal propôs um montante equivalente a R$ 993 milhões. Mas as lideranças partidárias já se articulam para elevar esse valor para R$ 5 bilhões, disse Jorge Cajuru.
O que, encareceu tanto para esse valor abismal? Como medida de comparação, se somarmos a inflação de 2020, 2021 e 2022 com a projetada para 2023, o índice é inferior a 26%.
Jorge Cajuru lembrou que, além do fundo eleitoral, os partidos que alcançaram a chamada cláusula de desempenho nas eleições passadas também terão direito ao dinheiro do fundo partidário, que em 2023 ultrapassa R$ 1 bilhão. Diante desse volume de recursos públicos, Jorge Cajuru sugeriu que os partidos busquem reforçar os respectivos caixas com a doação de filiados e simpatizantes e se esforcem para cumprir a legislação para não serem penalizados com o pagamento de multas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana. Música.